Não pira, respira, com Patrícia Calderon.
Muito boa tarde a todos, 4 horas e 37 minutos no ar, Não Pira e Respira, para toda a capital e o estado do Ceará ligadinho aqui na Jovem Pan News. E a gente ainda está no Janeiro Branco, a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando sobre a prevenção e a importância de se cuidar da saúde mental. Eu entrevisto hoje o Dr. Sérgio Henriques, ele que é médico psiquiatra do Instituto de Neurocirurgia de São Paulo. Doutor, muito boa tarde, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Não Pira.
Boa tarde, Patrícia, muito bom estar aqui com você, falando ao seu ouvinte e telespectador.
Doutor, a gente está aí no Janeiro Branco, então a gente tem feito várias temáticas sobre saúde mental. O Não Pira e Respira já fala toda quarta-feira sobre o assunto, mas esse mês a gente intensificou ainda mais o assunto, principalmente depois que o Senado aprovou, né, um projeto de lei que criminaliza as práticas de bullying e cyberbullying. E é interessante, né, doutor, porque a gente sabe que essas práticas ultimamente têm trazido muitas tragédias, principalmente entre os jovens que tiram a própria vida. A gente sabe que as redes sociais hoje é terra de ninguém. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas trazer para a parte o senhor como especialista do assunto, né? O que tudo isso pode gerar de benefício? O que até aqui isso, a não aprovação de lei, que já estava 3 anos aí tramitando, já prejudicou, né? Porque a gente sabe que está complicado, saúde mental é um assunto sério, mas nem todo mundo está ligado. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa iniciativa, né, da lei que já está aprovada e o que isso vai trazer de benefício, principalmente para a área do senhor, que é psicólogo e psiquiatra. Aliás, que é psiquiatra, desculpa.
Sim, Patrícia. A lei veio no momento, eu acho, oportuno, porque ela começou a ser discutida há 3 anos atrás, né? No momento em que os primeiros dados sobre o aumento de taxa de suicídio entre jovens e adolescentes começou a chamar a atenção das autoridades de saúde em países diferentes, em vários países, né? Então, o que nós acabamos entendendo, né, a partir das pesquisas que foram feitas, é que houve um aumento relativamente recente nessa última década na taxa de suicídio entre jovens e adolescentes, e em especial entre garotas, entre meninas, e o uso de redes sociais foi diretamente relacionado como fator de risco, né, nesses casos de tentativa de suicídio e suicídio, né. Aqui no nosso país, algumas situações que aconteceram nesses últimos anos de repercussão nacional envolveram casos de suicídio, não só alguns atentados em escola, né, não raro relacionando isso a alguma atividade social, né, e que evidenciavam que havia, de alguma forma, um estímulo, um fomento, né, a que essas pessoas ou cometessem suicídio ou que essas pessoas planejassem algum atentado contra outras pessoas. Então, provavelmente, esses eventos que deram início à discussão dessa lei. O que a gente espera que uma lei desse tipo acabe inibindo, né, Patrícia, um comportamento desse tipo. Então, atualmente, proibido, né, é contra a lei, você não pode, você pode ser penalizado pela lei se você, de alguma forma, ter uma dica de como se suicidar, ou dizer a uma pessoa que ela tem que morrer mesmo, que a vida não vale a pena. Então, qualquer tipo, né, de colocação no sentido, ela pode ser vista como uma situação passível de penalização, como um crime, né? Então, o que nós esperamos, né, na nossa área da saúde, é que esses casos diminuam a partir dessa situação, né? Como foi um dia na nossa história o cinto de segurança, né? Então houve uma queda na mortalidade nos acidentes de trânsito depois da obrigação do cinto de segurança, e a gente imagina que da mesma forma acontecerá com saúde mental.
É muito interessante isso que o senhor destacou, porque agora é crime hediondo, né, estimulado o suicídio, e as próprias redes sociais, como a Meta, que é dona do Instagram, que é dona do Facebook, que é dona do WhatsApp, eles também agora estão fazendo vários trabalhos para poder entregar muito menos esse tipo de conteúdo, principalmente para os jovens curiosos nesse tema, né, doutor? Eu não sei se o senhor leu a respeito.
Sim, exato. Né? Então, quando uma criança ou um adolescente entra numa rede social, ele precisa declarar qual a idade que ele tem. Né? Se for uma situação verídica, né? Se esse jovem ou adolescente declarar exatamente a idade que tem, então, dependendo da faixa etária, vai haver uma restrição, ele não vai ter acesso a conteúdos dessa natureza. Né? Então, é muito importante. Não é que a gente vai detectar ou rastrear quando é uma criança. Ela depende dessa declaração. Então, se eu criar um perfil falso, sou um adolescente, cria um perfil falso, coloca um dado de adulto, eu tenho acesso livre a qualquer conteúdo. Né? Então, esse ponto de partida, Patrícia, é muito importante. Os pais precisam checar qual é o perfil que o seu filho adolescente, o seu filho que é menor de idade, usa para acessar essas redes sociais. A partir dessa faixa etária, é que o conteúdo pode ser, então, pela Meta, né? Pode ser restrito.
Agora, doutor, a sociedade mudou muito, né? A gente estava até conversando nos bastidores e está aí a diferença, né? Eu sou da década de 80, o senhor deve ser dessa fase, dessa época também, onde o bullying lá da nossa época, né? Na escola, ou no bairro, ou onde a gente vivia socialmente, era um bullying menos nocivo, né? A gente controlava, saía na mão lá um com o outro que tinha humilhado ou chateado o colega de escola, e estava tudo certo. Hoje em dia não, né? O bullying é algo muito grave, é algo que familiares, professores, sociedade, todos precisam se unir para poder detectar isso a tempo para que não acabe em tragédia, né? O que o senhor acredita que de lá para cá mudou? Mudou para pior, eu imagino. Eu estou sentindo uma diferença muito grande. A gente estava até conversando, porque na época quando a gente sofria o bullying, era algo tratado como brincadeira. Hoje em dia não é mais brincadeira.
Exatamente, Patrícia. Eu sou da década de 70, um pouquinho antes, mas eu vivi as mesmas coisas que você viveu, também passei pelo tribune, né? Mas, como você bem disse, naquela época, o bullying era restrito a um grupo pequeno de pessoas, ou eram seus colegas de sala de aula, né? Ou eram os colegas da sua rua, ou eventualmente do seu bairro, né? Pequenos grupos. E aquela informação, né, aquela chacota, aquela brincadeira de mau gosto, ficava restrito a um número pequeno de pessoas com as quais aquela criança, ela ainda possuía uma capacidade de enfrentamento e resolução das regras ali do convívio infantil. Né? Naquela época, ele nunca chegava a ser um assunto, por exemplo, da professora, da direção da escola, e nunca ia para o médico. Né? A gente não via essa situação explicando até um profissional de saúde, pediatra, por exemplo. Né? Mas o que nós sabemos hoje em dia é que o bullying, principalmente os pais do bullying, ele tem um aspecto destrutivo do ponto de vista de saúde mental, e daí então a importância da prevenção, e é um fator de risco, é um causador de depressão e, portanto, é um dos motivos de suicídio. Né? Então, qual que é a escadinha de evolução? Bullying, cyberbullying, que pode levar a um quadro depressivo, dentro desse quadro depressivo, uma tentativa de suicídio. Né? Então, o bullying é um fator de risco identificado e conhecido. Qual é o nosso papel na sociedade? Nosso papel na sociedade é detectar precocemente, como pais, professores, profissionais de saúde, cidadãos, a gente precisa detectar precocemente. Não pode minimizar essa situação de bullying ou cyberbullying, a gente precisa agir, né? Mais do que isso. Então, quando um problema desse tipo, né, Patrícia, lá do passado, pelo bullying da escola, que era uma coisa menos impactante, vira lei, vira crime, daí você consegue ter uma ideia do tamanho do problema, Patrícia. Né? Então, aumentou muito a nocividade, né? O perigo que o bullying carrega e o mal que ele pode fazer às pessoas. O cyberbullying é é o bullying que ocorre através das redes sociais, dos contatos sociais que nós temos. O cyberbullying é de difícil controle, Patrícia. Tudo que é falado na rede social fica registrado e fica reverberando, fica sendo repetido até anos depois. Um vídeo, né, uma colocação, uma conversa, alguém printou, alguém gravou, e essa coisa pode voltar anos e anos depois. Então é muito difícil de rastrear e controlar. O bullying presencial, numa sala de aula, numa escola, ele é mais fácil de conter. Né? Mesmo assim, há casos que transcorrem por muito tempo antes que haja uma ação. Né? Então é necessário que nós todos tenhamos assim, um novo vínculo em relação ao bullying e que a gente intervenha de forma saudável para evitar que essas situações perdurem.
Doutor Sérgio, mais uma perguntinha para finalizar. Como a gente pode identificar, o senhor como especialista, como a gente pode identificar que os nossos adolescentes estejam passando por algum tipo de situação de bullying? Porque a gente sabe que o bullying traz a depressão, que traz ansiedade e que traz várias doenças relacionadas à saúde mental e pode ser irreversível, né? Como detectar, quais são os sinais?
Então, isso é muito importante, né? Então, o que a gente orienta as pessoas, né, os jovens que estão sofrendo, é que eles peçam ajuda. Eu nunca espero que um adolescente vai chegar e falar assim: mãe, eu estou sofrendo bullying. Mãe, eu estou com depressão. O pedido de ajuda, ele não é claro e cristalino dessa forma, né? Então, o pedido de ajuda é: eu não estou bem, não dormi bem essa noite, não quero ir mais para a escola, perdi o interesse. As notas começam a sair, porque aquele adolescente, aquele jovem, não quer mais frequentar aquele ambiente, né? A família pode perceber que esse jovem, de uma hora para outra, começou a diminuir a vida social, né? Por não ser convidado, porque não tem mais a vontade de frequentar aquele grupo social, né? E aí, a partir desse momento, a partir da presença, a família precisa ter um comportamento ativo de buscar mais detalhes, né, e entender se há ou não uma vida acadêmica, uma vida escolar saudável. Né? Tem que procurar saber, tem que se interessar. Né? Então, uma mudança de padrão de comportamento, uma perda de alegria, uma irritabilidade, assim, não é necessariamente uma tristeza, uma decepção, Patrícia. Muitas vezes aquele adolescente começa a vir muito irritado do colégio. Pode ficar mais irritado e agressivo com os irmãos, né? Uma mudança de padrão no comportamento vai nos levar a suspeitar que algo não esteja bem, e entre outras possibilidades, a gente precisa checar se o jovem não está sofrendo algum tipo de bullying. Claro, se você perguntar diretamente, você vai falar: não, não está acontecendo. Mas você precisa encontrar, né, se, diante de um não, em outro momento, quando ele esteja mais relaxado, e de novo perguntar.
Doutor Sérgio Henrique, sempre muito claro, muito preciso em tudo que a gente precisa discutir aqui sobre saúde mental, e quando a gente precisa falar do tema, ele sempre muito disposto a nos ajudar aqui. Muito obrigada. Ele que é médico psiquiatra no Instituto de Neurocirurgia em São Paulo. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima, se Deus quiser.
Muito obrigado, Patrícia, pela oportunidade, e até a próxima.
Um abraço.
Um abraço.
Não pira, respira.